A educação infantil, ela é considerada a primeira etapa da educação básica, onde estão as crianças de 0 a 6 anos. As crianças vão para a escola para se desenvolver, né? Elas vão para a escola para aprender. E como é que as crianças pequenas fazem isso? Através da brincadeira e das interações, né? Nós temos todo um arcabouço também de documentos normativos dentro da educação infantil, em que está exatamente essas duas questões como fundamentais no currículo da educação infantil. Brincar e interagir, tá? Então, diferente das outras etapas do ensino fundamental, como do primeiro ao nono ano, que é o ensino fundamental, as crianças na educação infantil já são consideradas sujeitos em desenvolvimento. E na escola, né, desde os bebês lá na creche até as crianças da pré-escola, elas estão nesse processo de desenvolvimento, e os professores acompanhando esse desenvolvimento através de projetos, através de propostas interessantes de aprendizagem, de pesquisa, de construção de brincadeiras, de jogos, de experiências. Esse era o processo que as crianças viviam nas escolas de educação infantil até o início de março de 2020. E aí, chega essa pandemia de uma forma drástica e as crianças pequenas são impedidas, né, de ir para a escola. E elas ficam em casa com as suas famílias. E diferente das outras faixas etárias, na educação infantil, não há possibilidade de ter um ensino remoto, um ensino EAD, porque se a gente está entendendo que as crianças pequenas aprendem brincando e construindo aprendizagem e conhecimento através das interações, é muito difícil que isso aconteça através de uma tela de computador. Não que não é impossível, mas é muito difícil. Primeiro porque todos os estudos mostram que não é adequado uma criança pequena ficar muito tempo na frente de uma tela, seja ela do computador, da televisão, do celular. Então, algumas escolas, neste período, construíram algumas estratégias, né, para manter o vínculo com as crianças pequenas. E algumas delas, sim, usaram plataformas virtuais, contato com as famílias, internet, né? Então, nós fomos construindo desde março até agora diferentes estratégias para manter o vínculo das escolas que as crianças iam com as crianças e suas famílias. E aí tem uma questão muito importante, porque assim, cada escola construiu do seu jeito, da forma que foi aprendendo a fazer, né? E tem uma questão muito importante nesse momento em relação à educação infantil, que era um diagnóstico. Algumas escolas, foi possível observar que as famílias não tinham acesso, né, à internet ou apenas planos de celulares pequenos, que as crianças não iam ter condições de ter contato via celular. Né? Então, isso foi muito difícil. Né? Então, não há um jeito, nem uma única forma que as escolas construíram, a múltipla. E aí, mais uma questão que eu queria trazer, e esse jeito, né, que as escolas foram construindo para manter as relações com as famílias, passa também por uma desigualdade muito grande, né, como todo o Brasil a gente foi ver, né, a gente viu várias reportagens durante esse período de crianças que não tiveram nenhum acesso, crianças que tiveram pouco acesso e crianças que tiveram aulas online o tempo inteiro. Então, a educação infantil também vivenciou essas questões nesse período, né?
E, doutora, como é que será essa reconstrução de vínculos, até porque até a senhora falou a respeito de diferenças, tanto da rede particular como da pública? Como é que vai ser os impactos e também esse processo de reconstrução da criança com seu relacionamento, tanto com os professores como com seus coleguinhas?
Há um grupo de escolas, né, que construiu um trabalho muito interessante de, primeiro, de realizar um diagnóstico das famílias, como é que estavam essas crianças, que condições elas estavam vivendo nesse período. Primeiro, tentando dar todo um auxílio emocional, afetivo, né, para essas famílias, de conduzir, né, uma reorganização de rotina, de trabalho. Algumas famílias demandando questões de alimentação, em função de desemprego, né? E as escolas conseguiram, né, reconstruir junto com a família, essa rotina, subsidiar de alguma forma algumas ações, né? Exemplo, de inserir a criança na rotina da casa, fazer uma alimentação, né? Então a criança ia lá junto, ajudava a família, na própria contribuir na cooperatividade daquela casa, né? Então vamos ajudar a organizar a cama, né? Então as crianças foram aprendendo muitas coisas na rotina da família. E outras escolas tiveram muita dificuldade, como eu falei, né? Então, assim, essa relação com a família nesse período foi fundamental, porque as crianças, muitas delas não têm irmãos, algumas continuaram brincando e fazendo coisas com os irmãos, mas outras não têm irmãos, não têm, ou têm irmãos mais velhos que estão envolvidos com outras atividades escolares. Então, é claro que nesse momento as crianças tiveram outras aprendizagens, muito vinculadas às experiências que elas estavam tendo em casa. Então, por exemplo, criança que tem pátio, teve algumas aprendizagens lá vinculadas a essa experiência, assim, pátio, com terra, com areia, com brinquedo. Crianças que não têm pátio puderam fazer outras experiências com a natureza, por exemplo, através da sombra que batia na janela. Então, isso foi, essas aprendizagens foram muito diferentes de acordo com a experiência que a criança tinha na sua casa. Né? E algumas escolas foram acompanhando isso. Eu acompanhei muitas escolas agora nesse período que tiveram muita dificuldade de chegar nas crianças. Por quê? Porque não conseguiam contato, né? Então as escolas começaram até algumas diretoras ir nas casas das crianças, né? Para ver qual é a situação dessas crianças pequenas, com quem que eles estavam ficando, né? E o que a gente observou é que há muitas crianças nesse período de pandemia que tiveram muitas dificuldades.
Essas escolas, elas têm um perfil semelhante de estar em áreas de vulnerabilidade social ou não necessariamente?
Sim, por exemplo, a experiência que a gente tem aqui em Porto Alegre, a maioria das escolas de educação infantil são na periferia. A desigualdade na periferia, ela é maior. Os dados do Rio Grande do Sul mostram que quase 50% das famílias são chefiadas por mulheres. E muitas dessas mulheres são as que estão cuidando dessas crianças. Algumas estão se unindo. O que, que a gente vê na periferia? Algumas mulheres se unem, ficam com mais crianças para que algumas possam trabalhar. Então, aquelas crianças brincam umas com as outras. Mas com muitas dificuldades, por exemplo, da alimentação. Uma criança que passava, né, até março, de 6 a 8 ou 10 horas dentro de uma escola, ela tinha todas as refeições dentro da escola. E agora, em casa, ela já não tem essas refeições. Muitas estão recebendo cestas básicas, mas uma questão fundamental que fala enquanto especificidade da educação infantil, que é esse desenvolvimento, que também passa pela questão da alimentação, as cestas básicas não vêm frutas, não vêm legume, não vêm verdura, coisas que as crianças comiam nas suas escolas. Então, há muitas crianças que nesse período tiveram déficit alimentário. E muitas escolas foi feito alguns movimentos, né, de poder transferir alimentação, mas outras não. Eu vou dizer que, na minha opinião, sim, quem mais tem sofrido com essa pandemia são as crianças, né? Porque elas para se desenvolver, para brincar, ela precisa do outro. Falando desse retorno, é um retorno muito difícil, muito complexo. Nós temos um estado muito grande, né, com realidades socioeconômicas, culturais, climáticas muito diferentes. Então, o que eu vejo é que o governador, ele dá uma proposição, né, e que cada município agora tem que analisar o seu contexto, o seu diagnóstico. Né, como eu falei no início, assim, de manter esse apoio emocional com as famílias, as crianças estão sentindo muito medo, né? Medo porque eu venho as notícias, medo porque estão vendo as dificuldades das famílias. As crianças são muito atentas, né? As crianças são muito atentas ao que está acontecendo no mundo. E elas precisam conversar isso de uma forma clara, né? Não precisa ser muito rebuscada, mas de uma forma clara, de uma forma que elas entendam realmente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito complexo, e nós, como pedagogos, precisamos dar esse apoio para as famílias.
A respeito de um debate que está ganhando também bastante tema por meio dessa pandemia, é o ensino domiciliar, chamado de homeschooling, né, que também é uma das metas do governo federal que está ainda tramitando no Congresso Federal. O que a senhora acha sobre isso e desse tema que ganhou bastante evidência por conta da pandemia e do isolamento domiciliar?
Olha, vou te dizer a minha opinião, né, agora mostrou o quanto é importante a educação como socialização, ela é fundamental na vida das crianças. As crianças aprendem com o outro, as crianças aprendem com a cultura, né, as crianças aprendem justamente a ver o diferente. E isso a gente aprende na escola.